Malta, bem-vindos a mais um episódio do podcast Be Legendary e hoje tenho comigo o privilégio, o prazer de ter alguém que é muito especial, alguém que eu posso chamar amigo, embora não privemos muito, mas é alguém que sempre que estivemos juntos eu senti nela uma proximidade, uma amizade. É uma pessoa de pessoas, é uma pessoa de pessoa para pessoas e tu já vais ver quem é. Comigo, Fátima Lopes.
Olá, Jorge. Eu realmente sou uma pessoa de pessoas, isso é verdade.
E para pessoas, não é?
E para pessoas.
E para pessoas. Tudo aquilo que tu tens feito e que ainda hoje fazes é muito virado para servir os outros, não é? Sempre estiveste muito ligada com esse propósito de inspirar, de tocar. E eu lembro-me quando é que eu fui ao teu programa? Foi em quê?
Já tivemos tantas vezes juntos. É por isso é que tu dizes o que disseste no início, porque nós já tivemos várias vezes juntos. Sim. Em contextos diferentes.
Sim.
Mas quem nos vir parece que somos amigos. Ah! 40 anos,
sim,
não é?
Sim.
Eu acho que é uma questão de afinidade.
Sim.
De afinidade, de proximidade, sim. Se calhar de às vezes percebermos a mesma linguagem. Isso. Não sei, acho que é um conjunto de coisas mesmo.
Tive o privilégio de te ter a co-apresentar o meu livro em Lisboa e aquilo que tu transmitiste lá tocou o meu próprio, tipo, olhava, tipo, eu sou mesmo assim, eu faço, uau! Uau.
Não me estou revendo aquilo que ela está a dizer. Está a falar de quem? Ah, de mim, ok.
Olha, perguntava-te agora ali em off, o que é que andas a fazer? Porque estás menos presente onde a gente via quase diariamente, não é? Mas continuas hiper mega ativa.
Continuo muito ativa, continuo felizmente a trabalhar muito, mas em coisas muito diferentes. A vida é muito curiosa, não é? Eu continuo a usar aquela que é a minha ferramenta principal, que é a comunicação. Só que utilizo a comunicação de formas muito diversas, não é? Na televisão, de vez em quando faço alguns programas, depois tenho um programa que faço num canal no YouTube, o Brands Channel, que é o Mudar para Melhor, e que às vezes há séries que também passam pela televisão, pela SIC Mulher, portanto, isto é assim uma experiência meio híbrida, que é uma palavra que hoje em dia toda a gente conhece.
Uau,
muito bem.
Desde a pandemia ficou muito em voga,
sim,
não é?
Sim, sim. Esta série Mudar para Melhor foi criada para o YouTube mesmo.
Okay.
Só que depois surgiu-nos o convite, felizmente, de exibir noutros canais, na televisão neste caso, e assim o fizemos. Depois, o trabalho que vou fazendo com empresas, ainda esta semana vou para a Espanha, que vou lá dar uma formação, e que também é um trabalho muito interessante, sabes? É outra forma, e tu conheces esse muito bem,
sim.
Porque te dedicas muito a ele, mas é outra forma de tu utilizares as ferramentas de comunicação. E há aqui uma coisa muito interessante que é, estes quase 30 anos de televisão deram uma bagagem de conhecimento, que não é tanto o conhecimento académico, mas é o conhecimento experiencial.
Prático, não é?
Prático.
Mãos na massa.
Sim, de ouvir as pessoas, de conheceres as histórias e depois quando juntas, no fundo, essa formação que é feita com histórias reais, mais tudo aquilo que tu procuraste ir aprendendo com pessoas que te dão bagagem para isso, não é? Por algum motivo eu trabalhei 7 anos com a doutora Ana Ramires, que é uma psicóloga clínica extraordinária, habituada a trabalhar alta performance e é uma coach que eu adoro. E portanto eu fiz um trabalho de 7 anos contínuo com ela.
Em ti.
Em mim. Se tu não trabalhares em ti, por mais que tu queiras trabalhar nos outros, nunca te é tão fácil. Porque tu tens que trabalhar, primeiro tu tens de trabalhar a ti e trabalhar em ti. E só depois é que tu terás capacidade de poderes ajudar os outros, uns de uma forma mais técnica, vamos dizer assim, outros mais pela sua experiência de vida. Mas tu não podes ignorar as tuas próprias gavetas.
Olha,
e não as podes deixar desarrumadas e depois ires fazer de conta que a vida dos outros é que é desarrumada e agora vamos lá arrumar a vida dos outros e eu entretanto fico aqui a fazer de conta que a minha é perfeita, porque não há vidas perfeitas, a minha também não será seguramente. E isso é muito interessante porque eu acabei por fazer esse trabalho e depois com aquilo que eu fui aprendendo e com esta experiência de ouvir histórias, apercebi-me que consigo usar a minha ferramenta da comunicação para chegar às pessoas através de exemplos que toda a gente percebe, porque a vida real, é vida real.
Olha, isso é uma coisa que eu adoro, ou que até eu cada vez uso mais a palavra amo, é uma coisa que eu amo em ti, é a facilidade com que tu falas dessas tuas gavetas de publicamente dizeres, não, eu fiz isto e tive 7 anos a fazer isto, eu próprio também gosto de fazer isso,
uhum.
Porquê é que tu acreditas que principalmente, eu acho que tem um pouco a ver com a nossa cultura, porque, por exemplo, nos Estados Unidos teres um terapeuta é tipo, uau, eu falo, é tipo algo que tu te orgulhas, teres um coach é algo que tu te orgulhas.
Sim.
Cá é quase como se, epá, eu tenho um terapeuta, quase significa que eu não sou bom o suficiente, por isso é que eu tenho, porque se eu fosse bom o suficiente eu não tinha. Concordas com este ponto de vista ou não?
Eu acho que as coisas estão diferentes para melhor. Ou seja, já não existe tanto essa ideia nem esse preconceito. É como há uns anos uma pessoa que dissesse que tinha acompanhamento psicológico é porque era doida, não é?
Exatamente. Disse,
graças a Deus já lá vai. E aí, para além do trabalho feito, obviamente, por parte de quem trabalha na área, também é preciso dizer que muitas figuras públicas foram começando a falar do facto de terem acompanhamento psicológico e de terem um terapeuta com quem trabalhavam. E isso ajudou a normalizar as coisas. E é muito importante, Jorge, porque é assim, tu teres uma pessoa a acompanhar-te, bom, significa em Portugal duas coisas. Tens possibilidade de pagar, porque certo. Infelizmente, em termos públicos, os recursos são muito pequeninos para as necessidades das pessoas, e eu acho certo. Que toda a gente devia ter direito ao acompanhamento de um psicólogo, toda a gente, ou de um terapeuta.
Concordo.
Toda a gente.
Concordo.
E por outro lado, o facto de tu teres alguém a acompanhar-te é sinal que tu tens consciência que o teu processo de crescimento é um processo, primeiro, contínuo. Segundo,
certo.
Que tu não podes continuar a atamancar as tuas dores, porque a tua vida não vai à velocidade que ela poderia ir, porque tu estás sempre a esconder o sofrimento.
É como se tu aceleras e travas ao mesmo tempo.
Mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Ou seja, tu poderias viver outras coisas que não vives, porque há ali coisas atrás que não ficaram arrumadas. E ficando arrumadas, tu vives essas coisas por tuas vezes. Há coisas na nossa vida que nós não vemos porque temos coisas por arrumar e nós não as vemos. Nós não estamos preparados para as ver. E eu acho que é muito importante fazer este trabalho com um psicoterapeuta. E o trabalho que eu fiz com a Ana Ramires é muito curioso, porque ao princípio, quando eu comecei a trabalhar com ela, eu não tinha consciência que precisava tanto trabalhar com ela. Ou seja, eu estava integrada num projeto do António Gaspar e, portanto, ela fazia parte do grupo de profissionais que trabalhavam com ele. Eu, como rosto do projeto, tinha acesso a esta profissional e eu fui. Mas fui a achar que não estava lá a fazer
tipo,
nada.
Tipo, ah, não.
A precisar para quê? Não, está tudo ótimo. Na minha vida, estou bem. A minha vida está ótima. Gavetas? Não,
eu até tenho armários abertos.
Exato, é um bocadinho.
Quais
isto.
Gavetas? Não tenho gavetas.
Isto foi há muitos anos, Jorge. E quando eu comecei a trabalhar com ela, é que eu pensei, uau, eu preciso mesmo. E algum tempo depois, ela disse-me uma coisa. Bom, eu aprendi e aprendi imenso com a Ana. Ela, para mim, é uma inspiração. É a minha referência nesta área da psicologia, sem dúvida nenhuma. Mas lembro-me determinadamente ela dizer assim, Fátima, as pessoas que fazem o trabalho que a Fátima faz, onde a Fátima ouve muito as dores dos outros, porque eu fazia um programa diário na televisão há já muitos anos, onde tu ouvias muitas histórias pesadas, muitas histórias pesadas.
E não é só o escutar, é a energia que vem com isso, não é?
É energia e, sabes, e é outra coisa que, e tu percebes bem isto, que é tu teres empatia com o outro. Se tu estás a ouvir
sentires.
O outro, mas te é indiferente, sabes, estás ali a ouvir uma coisa muito dura, mas estás a fazer de que estás a ouvir e estás a pensar na tua vida, que depois sais daqui e vais não sei onde, e tal, aquilo não te impacta. Agora,
estás
se
presente,
estás realmente
estás
a ouvir, se eu estou mesmo a olhar para os teus olhos, se eu estou a sentir o que tu não estás a ser capaz de dizer e estou disponível para te ajudar, e mais, eu quero dizer qualquer coisa no final, que eu não sei o que é, mas que te ajude 0,00001.
Quem que deixa aquela...
Mas sabes que pelo menos não fico com o gosto amargo de ter partilhado. E isto para mim já é muito. Perdão, se tu queres isto, tu tens de ter alguém que te ajude a ti. Porque se todos os dias tu ouves isto, então quem é que te ouve a ti?
Sim.
E a Ana dizia isto muitas vezes e até me explicava que os próprios psicólogos têm um colega psicólogo que os acompanha.
Claro.
E eu a partir daí percebi que, ok, vamos lá, vamos até ao fundo, vamos levar isto até onde tiver que ser. E foram 7 anos, um ciclo.
Uau.
Um ciclo, 7 anos a trabalhar e eu aprendi muito, revisitei muito a minha história. Passei a olhar.
Foste à menina,
para...
foste à jovem, foste à jovem adulta.
Sabes que o trabalho que ela faz é um trabalho muito, muito, muito rico, porque ela é muito de te dar ferramentas para o dia a dia e para lidares com aquilo que tens hoje. Porém, identifica facilmente no que está a acontecer ou naquilo que tu relatas ou que sentes, quando é que isso tem a ver com qualquer coisa que está lá para trás. Então hoje vamos lá atrás e vamos resolver e depois voltamos para aqui. Ou seja, este lado muito pragmático de vida virada para a, de rosto virado para a frente, tem muito a ver comigo, porque eu não sou de navegar muito na maionese, nem de me pôr ali, ai coitadinha, porque um dia, porque me aconteceu, porque me aconteceu. Opa, não interessa, aconteceu, aconteceu, ponto final. Olha lá para aquilo de uma maneira que não te magoou, que consigas aprender com o que viveste e não te fixes nem a penalizar, nem a condenar, porque a vida já não vai voltar lá.
Certo.
Por mais que tu queiras, o tempo não vai voltar lá. Então aceita e faz hoje qualquer coisa diferente com aquilo que tu viveste. Isso eu aprendi muito com ela. E então, de vez em quando íamos e revisitávamos, e foi assim que eu aprendi a olhar para muita coisa da minha vida que eu não sabia que tinha tido um impacto negativo em mim, e que hoje até me serve muito nas palestras que eu dou, porque eu sei do que é que as pessoas estão a falar.
Isso, isso.
E eu sinto uma capacidade de as compreender, e às vezes
porque
ajudar.
Já viveste, não é?
Porque eu já vivi e já consigo olhar para isso de uma maneira que é construtiva.
Muito bom. Eu escutava-te agora e eu revia-me um pouco, porque eu tive uma infância, digamos, hoje olhando para trás, dura, não é? Ambiente em casa diferente, uma mãe que me amava de uma forma especial, muito obsessiva, que chegava a um ponto de ser violenta, só que eu olhava sempre, era aquilo que tu dizias agora, eu vivia, mas seguia em frente, ou seja, eu via que tinha uma família diferente de alguns amigos, não é? E eu lembro-me de uma vez com um grande amigo, eu partilhar com ele, com os meus pais, que discutiam muito, e ele disse, pá, mas eu nunca vi os meus pais discutirem, eu. A sério. Ou seja, eu sabia que tinha uma família diferente, mas lá está, mas não sabia, só soube mais tarde, quando entrei, lá está, para a terapia, para o coaching, para as viagens internas, nos vários eventos que fiz, é que comecei a ver, caramba, peraí, então isto vem daquilo que eu vivi lá atrás. Mas naquela altura era muito, ok, vivi, segue em frente, vivi, era o pôr lá na tal gaveta, deixa estar aqui com um dia mais tarde, não é? E depois é isso que tu disseste muito bem, que é só um dia mais tarde quando começamos a ter desafios nos relacionamentos e que tu não entendes, não é? E dizes, mas espera aí, ah, pois tem a ver com o exemplo, tem a ver com o que eu vivi, tem a ver com aquilo. Portanto, revejo-me integralmente nisso e não sei se tu concordas, mas acredito que sim, que quando nós, é muito mais fácil tu viveres ou sobreviveres, se calhar, sem ires lá atrás. Porque quando vamos lá atrás, e tu quando ganhas a responsabilidade, já não podes dizer que foi o pai, que foi a mãe, que foi o bullying na escola, que foi...
Uhum.
Já não podes dizer, ah não, és tu, e é muito mais difícil nós encararmos a nossa verdade, de dizer, peraí, aconteceu, e como tu disseste muito bem, aconteceu, ficou lá atrás e eu vou ter que resolver. É muito mais difícil isso, porque requer mais trabalho nosso do que tu seguires em frente e continuares lá está, com as várias dores, com os vários relacionamentos falhados, com uma carreira que podia ser muito melhor e não é, uhum. Porque tens algumas limitações, ou com dinheiro, ou com sucesso, ou seja, aquilo que for. Porque a forma como eu vejo a transformação, o crescimento pessoal, é um trabalho contínuo até o último dia da nossa vida. Quando ganhas a consciência disso, sim, é até o último dia da nossa vida.
Porque a partir do momento em que tu percebes que tudo encerra uma lição, tu também não queres saltar lições. Se tudo encerra uma lição.
Uau.
Eu não quero saltar lições. Eu não quero saltar capítulos. A vida tem capítulos seguidos. E não faz sentido tu passares do 8 para o 10. Falta-te o 9.
Uau.
E quando tu começas isso, tu sabes isso. E sabes que há capítulos que são mais doces e mais simpáticos. Chama-lhe fases da vida, o que quiserem. E às vezes há alturas que são muito, muito desafiantes. Mas é bom... E nessas alturas muito desafiantes é que vale a pena tu ires aos tais episódios lá atrás onde imperou o teu instinto de sobrevivência, e nós em miúdos temos um instinto de sobrevivência gigante, gigante.
Certo.
Nós na infância, na adolescência, o nosso instinto é bola para a frente, não é?
Isso.
E tu ires lá e perceberes que sobreviveste. Espera lá, eu sobrevivi àquilo. Calma, isto um dia vai terminar. Isto um dia vai ter uma solução, porque nem sempre é noite, nem sempre é dia. A vida é feita destes contrastes. Portanto, se eu estou numa fase mais desafiante da minha vida, eventualmente mais complicada ou mais triste ou o que for, tens sempre de te lembrar que vai chegar um dia, às vezes nem sabes como, miraculosamente, viraste a página. Porque mesmo. Aquele capítulo diz mesmo the end, acabou.
Mesmo.
E isso é uma coisa que quem faz este trabalho de desenvolvimento pessoal tem mais consciência. E é uma coisa, tu dizes, torna-se mais difícil. O facto de nós estarmos conscientes, esta consciência às vezes, lá está, faz-nos sentir mais as coisas. Porque se tu não tens consciência de nada, é um bocadinho, vais andando por aí. Se tu tens consciência do caminho, se tu tens consciência da tua evolução, das tuas dificuldades, de tudo que ainda tens pela frente, sim, às vezes custa mais, mas também sais das situações, na minha opinião, mais depressa. Primeiro, certo. Porque tu vais juntando ferramentas, tu da vivência A colhes uma ferramenta, da vivência B outra ferramenta, e vais colhendo ferramentas e vais diminuindo o tempo que precisas para sair dos episódios.
Certo.
Porquê? Porque tu te estás mais apetrechado. E, portanto, nessas alturas, eu quando tenho assim uma, como eu costumo dizer, um desafio cabeludo, eu digo-lhe cabeludo, eu nessas alturas penso assim: Maria de Fátima, isto um dia vai se resolver, isto não vai durar para sempre. Lembra-te de tudo o que tu já passaste. E como tu sobreviveste a tudo aquilo que tu já passaste. Por isso, chegará o dia que isto vai ter uma solução. E esta certeza vem de quem tem consciência do caminho. E isto ajuda-te, psicologicamente ajuda-te. No dia que tu te levantas a, por mais que esteja sol, achar que tudo é cinzento, nesse dia, tu tens que ir buscar esta aprendizagem. Chegará o dia em que isto tem uma solução. Só tens que ter paciência. Tens que ter paciência. E isto ajuda-nos, sabes? Ajuda-nos no processo, porque o que custa é o processo. Não é chegar lá. Chegar lá, olha. Às vezes nem nos lembramos de celebrar. Andamos, não sei quanto
Faz
tempo.
um check e
Chegamos lá,
próximo.
check. Segue, não é? O que às vezes não é fácil é o
É estar
processo.
lá. É
É o
estar lá.
processo, sabes? É ver o que é que tu podes ir fazendo diferente, é reinventar-te no caminho enquanto andas, é analisares os teus comportamentos e perceberes, mas será que eu estou a fazer isto de forma correta? Imagina, com os filhos, por exemplo, ou na tua equipa de trabalho, ou o que for, ou com a tua família. Ah, mas será que isto que eu fiz é o melhor? Será que eu não consigo fazer diferente? Se calhar o resultado até nem é tão bom, mas. Bora experimentar. Este questionamento é muito importante. Tu tens que ter a humildade de questionares. Se tu não tens a humildade de questionares e de estares disponível para dizer não escolhi bem, acho que não estou a agir bem, acho que não estou a fazer o meu melhor. Se tu não tens essa humildade, se mantens, nem que seja de forma inconsciente, a arrogância de que achas que sabes sempre. A vida ainda te vai reservar umas taladonas valentes, que é para nós aprendermos. Porque às vezes nós temos momentos em que nos distraímos. E a arrogância, a
O
arrogância vem
ego,
por
não é?
ali acima, trepa devagarinho, quase não se dá por ela, até apanharmos um estaladão, como diz o povo, no focinho e nós aí.
Olha, eu tive e partilhei isto até no meu evento, aquele que estávamos a falar aqui em off. Eu ali em agosto, setembro, foi setembro, pá, tive agosto e setembro, foi ali no pós-férias, na reentrei. Entrei eu chamo-lhe a caverna, e tive 6 semanas, pá, em que eu não era eu, sabes, eu sou uma pessoa extremamente ativa, eu acordo com energia, faço isto, faço aquilo, e eu nestes momentos, pá, chego a dormir 12, 14, 16 horas, que é uma coisa
Meu
impensável,
Deus.
impensável, fico apático e entro, é mesmo, eu vou para a sombra. E é curioso que o Jorge Antigo,
Desculpa.
antes, ora essa, o Jorge Antigo, antes de entrar nesta jornada, eu ia para a caverna para sessões de espancamento e autolinchamento. Eu era tão duro, tão severo comigo, mas uma coisa atroz, atroz. O que eu fazia comigo
Carrasco de ti
é
próprio. Não
exatamente
precisavas de contratar, estava lá.
nada, nada, nada. É uma coisa atroz. eu hoje, e estava-te a escutar e dizer, é mesmo isso, eu vou, eu disse, eu não sei, eu sei, ou seja, tu vais deixando pontas soltas aqui e ali, aquilo chega a uma altura, está um novelo tudo, e tu dizes, bem, agora vou ter que resolver isto, não é? E eu tenho duas coisas que é muito isso que tu falavas agora, eu digo sempre, eu vou sair daqui melhor e mais forte, e há um propósito para eu estar aqui. Agora, quando estamos lá, o abraçar a sombra, o ir lá abaixo, as situações que até se calhar tu pensavas que estavam resolvidas, mas lá está, estavam resolvidas naquela camada, mas olha, afinal há outra. Pois, eu ainda não tinha ideia esta. Mas quando sais, tu voltas de novo para a luz e voltas com um propósito mais reforçado ainda. Já viveste assim, eu vivo normalmente um momento destes, mas era, e tu dizes uma coisa agora que é mais rápido. Eu acho que havia coisas que têm a ver, que lá está, com o nosso eu, que eu ia evitando confrontos, eu ia evitando aquelas decisões difíceis que vão cortar relações, que vão magoar pessoas, que vão ter um impacto, e eu tinha, e acho que ainda tenho, essa tendência de às vezes evitar. Uhum. Lá está. Só que depois chega àquele ponto em que encheu o copo, não é? E agora vamos ter que vazar tudo. E tu falavas uma coisa agora e eu tenho notado nesse pós que estou mais rápido, que há coisas, não, espera aí, vamos já resolver, sentar, falar, conversa desconfortável, mas vamos já resolver, não quero, fiquei mais rápido, que era muito isso que tu dizias agora, porque vais ganhando aqui, e eu estava a te ouvir, caramba, pois é isto, vais ganhando uma nova ferramenta.
Ganhas velocidade, sim, ganhas velocidade porque tens primeiro mais ferramentas e também vais tendo mais treino a utilizar essas ferramentas. Então, se antes tu precisavas de 2 semanas para implementar qualquer coisa, se calhar hoje 1 semana, ou se antes levavas 6 meses, se calhar agora consegues em menos tempo. E isso é a prática de utilizar essas ferramentas. Eu não consigo ir enchendo muito o copo. Há situações em que eu vou esperando, sempre otimista que as coisas se vão resolver, que um dia isto passa ou o que for e eu não preciso chegar aqui a uma situação limite.
Sou igual.
Eu não gosto de confrontos. Eu sou uma pessoa de paz, efetivamente. Eu não gosto de conflitos, não gosto de guerras. Eu sou uma pessoa de construir pontes, não o contrário. Não me convides para o contrário, Jorge, porque eu saio logo por aquela porta e não vais ver mais. Se eu vejo que as pessoas estão aqui numa situação em que, em vez de tentarem civilizadamente conversar, perceber o que é que está neste momento a opor e tentarem explicar-se, respeitar-se, se entram numa conversa para mim de disparate, quando olhares eu já cá não estou. Saí. Pronto. Se a situação é comigo, eu sou muito frontal. Assustadoramente frontal.
Gosto disso.
Eu digo sempre o que eu penso. Sempre. À pessoa, não mando recados.
Direta e assertiva.
E gosto de dizer à pessoa, olhos nos olhos. Não é por telefone, não é por WhatsApp, não é por chamada. É à pessoa. Eu digo, olha, preciso de falar pessoalmente contigo. Vou ter com a pessoa e digo, olha, está a acontecer esta situação assim, assim. Eu não gosto, ou eu não quero, ou não consigo trabalhar mais contigo, ou o que for. Explico, mas explico com educação, que eu acho que é importante. Ou seja, mesmo que seja uma pessoa de quem eu não goste, porque às vezes tu trabalhas com pessoas de quem não gostas, ou o que for, nós não gostamos de toda a gente, não vale a pena andar aí, ai, adorar a pila, ai, somos todos e amamos-nos todos. Parem de mentir às pessoas, nós não gostamos de toda a gente, ponto.
E é normal.
E é normal, também nem toda a gente gosta de mim, eu também não gosto de todos, é igual, pronto.
E está tudo bem.
E está tudo certo. Mas acho que mesmo que tu vás dizer a esta pessoa, olha, não vamos continuar a trabalhar ou não vamos continuar, o que for, tu podes sempre fazer isso com elevação. Não, a forma como tu disseres com clareza à outra pessoa que não vais trabalhar mais com ela, ou que não gostas da sua falta de valores, ou dos valores que ela tem, o que for, tu podes dizer isto de maneira a que, vamos ser otimistas, isto fica lá como uma sementinha. E que esta pessoa vá pensar um bocadinho. Sim. Não é obrigada a mudar, pode continuar assim até morrer, é uma opção e uma escolha e está tudo bem. Simplesmente o meu caminho já não faz sentido com o caminho daquela pessoa. E está tudo bem outra vez. Não tem que ser uma coisa destrutiva. Entendes? E às vezes as pessoas não têm as conversas, estas que tu dizes de adiar, e eu adiava, agora adio menos e tal, porque muitas vezes pensa-se nesse momento como um momento de confronto.
Eu era muito assim.
E não tem que ser um confronto.
Eu era muito assim.
Tem que ser apenas uma conversa verdadeira. Mas a dizer as coisas como elas são. As coisas como elas são. E é como te digo, eu sou extremamente frontal. Às vezes tenho medo da minha frontalidade, porque às vezes sou muito dura. E eu sei que sou muito dura. Eu...
Já te acusaram de seres arrogante?
Arrogante não. Mas dura sim. Arrogante não, porque eu não me coloco na posição de ser superior ao outro. Eu não vou ter esta conversa para dizer, olha, tu és uma porcaria, eu sou a última Coca-Cola do deserto, por isso não tens competência para trabalhar comigo, tchau. Não é isso. O que eu vou dizer é que tu és diferente de mim, tu funcionas com estes e estes valores e desta maneira, e eu funciono com estes e estes valores e desta maneira. E não sinto que haja aqui sintonia. Entendes? Mas eu sou dura no sentido em que eu, se tiver que dar exemplos bastante esclarecedores, eu dou. E às vezes não são simpáticos de ouvir. Portanto, esta é a minha maneira de... eu acho que a verdade é sempre uma ferramenta ótima. Agora, atenção.
Só que às vezes magoa, não é?
É para aí que eu ia. Há formas de dizer as coisas. E tu tens direito a dizer ao outro a verdade, não tens direito a agredir o outro gratuitamente com coisas que são dispensáveis dizer. Eu não preciso de ir a pormenores que são se calhar muito íntimos desta pessoa para dizer eu não quero trabalhar contigo, eu não preciso de machucar a outra pessoa para fazer aqui um corte. E há pessoas que acham que ser frontal é ter direito a tudo e a dizer tudo, nem que isso represente uma mágoa terrível para o outro. Para quê? O que é que tu ganhas com isso? É magoares gratuitamente a outra pessoa? Mesmo que não gostes dela, não tens que a magoar gratuitamente. Por não gostares dela, isso não te dá direito de a agredires. Tu podes não gostar dela, mas isso não significa que tu tens direito de a agredir. Não tens. Não tens direito. Não queres?
E isso tem muito a ver com o que tu falavas aqui do teu trabalho interno, do teu nível de consciência, não é? Porque, por exemplo, aquilo que eu hoje falo muito sobre aceitação, compaixão, perdão, que é essencial, e há pessoas que dizem, mas eu não consigo perdoar porque aquela pessoa magoou muito. E isso não porque ela te magoou muito, é que tu precisas, só que aquilo que eu acredito que ocorre nesses casos é como eu estou magoado, eu tenho que passar a mágoa, não é? Tu fizeste mal, então eu vou-te dizer aquilo que tu me fizeste, mas como eu estou magoado contigo na forma que tu me fizeste, eu vou dizer-te com a mágoa que eu sinto. E acabas por magoar a outra pessoa.
Acaba sempre por sair tudo distorcido e exagerado, sabes? E não há essa necessidade. Há coisas na vida que não são fáceis de perdoar. Há pessoas que têm gestos e que nos dizem coisas que não são fáceis de perdoar. Portanto, estou aqui a dizer aquilo que eu sinto e que acho que toda a gente já viveu situações
e eu
que pensa como é que eu vou
subscrevo.
Perdoar esta pessoa, como é que eu
Subscrevo.
vou perdoar o que... Perdoar não é esquecer, já diz o ditado. São coisas diferentes. Eu não estou a dizer que me vou esquecer que aquela pessoa
Ou que
teve
vais
aquela
aceitar, ou que
atitude.
vais querer tê-la na tua vida de novo, ou que
Não, não
vais.
estou a dizer nada disso. Agora, porquê que é importante o processo da aceita, o processo do perdão e da aceitação ao mesmo tempo? Porque tu, quando perdoas a outra pessoa, tu regularizas aquilo dentro de ti. Aquilo deixa de te fazer mal a ti.
Tu lembras-te, mas não é um lembrar com dor.
Não. Ou seja, é como se tu neutralizasses o efeito negativo daquele episódio. Tu não te esqueceste, ok? Mas tu procuraste neutralizar. E de que forma? Eu confesso que para mim só há uma, quer dizer, eu diria que é a mais eficaz. Eu procuro colocar-me no lugar do outro
Compaixão.
para perceber porque é que aquela pessoa me disse aquilo. Porquê? O que é que aquela pessoa está a viver para ela me ter dito aquilo? O que é que na história de vida desta pessoa me faz compreender porque é que ela diz este tipo de coisas? E é um exercício às vezes muito difícil, Jorge,
É
porque
porque tens de
tu só queres,
dissociar-te,
olha,
não é?
tu só queres é irritar-te. e corres com a pessoa da tua vida. Não queres cá exercícios de análise, porque... Mas eu habituei-me a fazer isto com a Ana Ramires. E, portanto, quando alguém tem uma determinada... E porque ela levava-me a isso. Imagina, eu contava-lhe um episódio qualquer, eu vinha cheia de raiva, ira, e matava, esfolava e sei lá o quê. E ela dizia, ok, episódio ali, passinhos cá para trás, vamos olhar para isto, vamos olhar para esta pessoa. Vamos tentar perceber o contexto desta pessoa. Em que circunstâncias é que esta pessoa se encontra para ela ter dito o que ela disse à Fátima? Entendes? E este exercício de tu humanizares a figura para ti do agressor, estou a chamar agressor para ser mais
sim,
fácil.
Sim, sim.
De tu humanizares, de tu às vezes perceberes que aquela pessoa não fez diferente contigo por uma razão simples. Não sabe. Eu às vezes digo isto e as pessoas ficam um bocadinho escandalizadas. Não sabe, mas não sabe como. Não sabe.
Ou não sabe fazer diferente ou não sabe fazer melhor.
Uma das duas. Por exemplo, eu falo muito nas pessoas em gerações muito mais velhas do que nós, no tempo dos nossos pais, dos nossos avós. Repara, que educação receberam a maior parte dos nossos pais? Não é? Sem qualquer inteligência emocional, a maior parte deles. Às vezes, e em muitos casos, sem qualquer cultura de afetos.
Certo.
Não é? Ou seja, tudo muito focado na sobrevivência, no fazer, no não havia cá tempo para colo, nem para conversar, nem para isto e aquilo. Como é que tu exiges a uma pessoa que nunca foi treinada a abraçar, que nunca alguém disse anda cá, deixa-me dar-te um beijo, vejo que estás triste, queres falar...
Que nunca escutou um amo-te.
Ah, isso então, eu já nem ia para aí, tu já estás no campeonato na Champions, calma, eu estou no campeonato regional, ok? Tu estás na Champions. Como é que tu queres exigir a esta pessoa que do nada, sem que ninguém tenha feito nenhum trabalho com ela... Ela passe a dizer, amo-te muito, anda cá meu filho, o que é que se passa contigo? Tu disseste isso à mãe ou ao pai, mas é porque alguma coisa aconteceu que te está a magoar muito. Isto são ferramentas, pessoal, que estas pessoas, os meus pais, os meus avós, não têm. Não exijas aquilo que eles não conhecem. Não lhes peças a linguagem do amor e da compaixão se ninguém lhes ensinou. Entendes? E às vezes é preciso dizer isto assim, para tu poderes olhar para o gesto do outro e perceberes, e chegares ao tal perdão. E porquê é que este perdão é tão importante? Porque se tu desativares dentro de ti, se aquela dor ficar desativada, tu és uma pessoa mais pacificada. Tu estás a fazer bem, é a ti.
Sim.
Tu estás a fazer bem,
porque
é a ti.
Porque ao fim e ao cabo, aquela dor vai, não vai te impedir só... de te ligares a essa pessoa ou de resolveres com essa pessoa, mas vai criar ruído em relações com outras pessoas, porque é como tu vês, consciente ou conscientemente, vês um padrão, olha, esta pessoa também está-me a fazer a mesma coisa que a outra fez. Então, ela não leva só com a dor que ela te causou, leva com a dor mais a outra. Depois a próxima leva com esta dor, com esta. E por aí vai.
E por outro lado, se tu fizeres isto, quando te voltares a cruzar com esta pessoa... tu vais sentir uma paz incrível. Porque tu vais sentir que está tudo bem dentro de ti e que tu até és capaz de voltar a ouvir esta pessoa. Eu não estou a dizer ser amigo, jantar, convidar para casa. Eu não disse isto. Eu disse que tu és capaz de voltar a ouvir esta pessoa e construir com ela outra coisa diferente da que tinhas antes. Eu digo isto, eu já vivi isto várias vezes na minha vida, não estou a falar de cor, tipo coisas que leio nos livros. Não, eu estou a falar de relações e pessoas que eu reconstruí a partir do momento em que eu lhes perdoei, e tenho situações na minha vida familiar, pessoal e profissional. Tenho os três campos. Tenho as pessoas na minha cabeça. Estou a falar e tenho as pessoas na minha cabeça. Portanto, não é uma coisa teórica. E a partir do momento em que eu consegui perdoar essas pessoas... lá mais à frente, porque a vida é muito curiosa, lá mais à frente, em alguns casos, muitos anos depois, as vidas cruzam-se outra vez. E porque estava perdoado, eu consegui construir uma coisa diferente. E não imaginas a felicidade que eu sinto por ter conseguido construir uma coisa diferente com esta pessoa.
Estou-te a escutar, subscrevo e tinha aqui uma perguntinha. Que é, e a voz do ego? Porque o ego, há ali uma parte que ele vai dizer, pois se calhar, porque o outro vai ser igual, não é? Ele se calhar vai fazer de novo, ou, Ou não, tá, se calhar és tu que nunca tiveste essa vozinha do ego, vai ali. Tica, 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 tica.
Eu trabalhei sempre muito para não deixar que o meu ego ocupe mais espaço do que aquilo que eu acho que ele deve ocupar, que é o mínimo.
Uau! Repete lá isso de novo.
Eu trabalhei sempre muito para que o ego não ocupasse mais espaço do que aquilo que eu acho que ele deve ocupar, que é o mínimo.
Uau!
Porque se tu, ao voltares a encontrar-te com essa pessoa, se esse tipo de pensamento vier, é porque tu não a perdoaste.
Era isso que eu queria ouvir.
Porque se tu tiveres perdoado,
era isso que eu queria ouvir.
O teu ego não tem espaço para aparecer.
Está calminho, não é? Está lá no cantinho dele.
Não estás em confronto. Não estás, não cruzaste com outra pessoa a dizer, ah, deixa lá ver agora se isto afinal mudou ou se continua o mesmo energúmeno de sempre. Não. Tu estás simplesmente disponível e cruzas-te com outra pessoa e, como eu costumo dizer, de peito aberto. E olha que eu digo isto, Jorge, com toda a sinceridade do mundo, porque eu já vivi isto várias vezes, com vários tipos de relações, e é muito bonito o que tu sentes quando tu estás assim de novo com uma pessoa, às vezes não vês a pessoa há milénios, estás de novo assim com a pessoa e tu sentes que não sentes nada. Estás só disponível. E o outro é que às vezes vem constrangido, porque no fundo tem consciência que lá para trás alguma coisa aconteceu que não foi propriamente bonita. Mas tu já não estás aí. Tu estás aqui. Tu estás aqui mesmo, no presente. Ele está com saltinhos lá para trás. Por isso às vezes está desconfortável, não sabe bem o que dizer, meio aflito. Percebemos que fica nervoso. E é exatamente a tua calma que faz com que o outro perceba: oi, não estamos em 1980. Estamos em 2023. A tua vida mudou, a minha também. Tu mudaste, eu mudei. Bora aí. Isto fica dito sem ser dito.
E acreditas que há pessoas que, embora tu faças esse teu trabalho, embora o ego esteja lá no sítio, elas quando vêm ter contigo vêm de novo com o propósito de deixa cá picar de novo, deixa cá ver se ela de facto vem com aquele instinto ainda de desafiar, de...
Olha... Eu não tenho assim muita experiência das pessoas virem com essa atitude. Sabes porquê? Porque eu acho que as pessoas leem no meu comportamento e nas minhas palavras que eu não estou aí.
Ou seja, sou um reflexo daquilo.
Completamente. Eu não estou disponível para isso.
Muito bom.
Não estou disponível. E se por acaso acontecer, eu respondo com a tranquilidade da pessoa resolvida. E portanto, não há confronto se só um é que quer. Não vai acontecer. E a pessoa percebe que não vai acontecer. Porque eu não estou aí. Eu não estou aí. Já estive, mas não estou aí.
Muito bom. É um processo difícil, não é? E onde está pessoas a ver-nos e a escutar, mas como? Mas como? Porque lá está, é aquilo que tu disseste, são 7 anos, é uma jornada interna, é um resolver, é um arrumar, é um conhecer-nos, é um limpar.
Deixa-me acrescentar, desculpa interromper, Jorge, não queria interromper-te, mas
não,
acrescenta a esses 7 anos que eu fiz com a Ana Ramírez, todas as formações e todos os retiros e seminários que eu já fiz com pessoas na área do desenvolvimento pessoal, para além da Ana, não é? Eu trabalhei muitos anos com a Cristiana Águas, que é uma pessoa que já cá não está e que foi a minha primeira mentora para esta área do desenvolvimento pessoal e para a área espiritual. Foi com ela que eu despertei. Eu estreiei a minha televisão aos 25, eu comecei a trabalhar com a Cristiana, eu tinha 27 anos. Portanto, eu entrei neste caminho, tinha 27 anos. Eu sabia que queria aprender, Jorge, e não havia nada em Portugal. Ela foi a primeira pessoa, ela era francesa, com quem eu me cruzei, que me começou a falar destas questões todas que estamos aqui a falar. E eu, aquilo era tudo estranho. Eu lembro-me de procurar livros, e o meu primeiro livro, que foi um livro da... Ai, já me vou lembrar. Da Louise Hay, lembra-me agora. Só havia em inglês. E eu mandei vir dos Estados Unidos. Não havia em Portugal. Para tu perceberes onde é que nós estávamos. Não havia nada. Eu comecei aí. Eu tinha 27 anos. Eu tenho 54. Portanto, isto não foi assim. Isto tem estes anos todos. Tem que se lembrar disso. Isto tem estes anos todos. E eu, como dizias há determinado momento da conversa...
Ou seja, tu tens metade da tua vida a trabalhar-te a ti de forma consciente.
Sim. Lembras-te do que disseste há pouco, que quando começamos é até o último dia? é até o último dia, Jorge. Quando tu começas e quando tu percebes que ganhas em trabalhar-te, ganhas em trabalhar-te, é o melhor investimento que tu podes fazer na vida. É mesmo em ti. Em ti. Então, vais sair do caminho porquê? Vais deixar de querer aprender porquê? Porquê? Não faz sentido. Então, eu fiz um trabalho grande com a Cristiane durante muitos anos, os meus primeiros retiros espirituais, primeira vez que eu ouvi falar em reiki, em meditação, primeiras meditações que eu fiz, tudo isto eu aprendi com ela. Primeira vez que eu vou falar em PNL, tudo isto eu aprendi com ela. Ela ainda teve a sorte de editar 2 livros em Portugal. E o primeiro, eu ofereci-me para escrever o prefácio, porque eu precisava dizer às pessoas que conhecia o trabalho desta pessoa e a validar o trabalho desta pessoa. Depois ela faleceu. E eu tive ali uns anos que não tive acompanhamento de ninguém, porque eu não me identificava com ninguém. E depois, ninguém mais para a parte espiritual. Uhum, depois, entretanto, cruza-se a Ana Ramires. E, entretanto, cruza-se a Ruth Caldeira, com quem eu começo a fazer os retiros espirituais outra vez, que eu gosto imenso. E eu continuo a fazê-los até hoje. Então, é isto tudo para dizer que isto não caiu do céu. Tipo, aprendi umas coisas. Não caiu do céu. Eu vou lá, eu vou aos retiros e vou anonimamente, no sentido em que eu vou como Fátima.
És a Fátima, não és sozinha. Não és a apresentadora, não és a profissional, não. És a Fátima, o ser humano Fátima.
Olha, e por norma, eu vou sempre sozinha. Não estou à espera de uma amiga ou uma colega para se inscrever. Eu inscrevo-me, ponto. E vou. E muitas vezes, grande parte delas, eu chego lá e só conheço quem está a dar a formação. O resto são tudo pessoas que eu desconheço. Mas eu não me interessa. Eu não fico a pensar, ai, o que é que estes vão pensar? Então, mas uma apresentadora aqui, então, mas ela não tem uma vida cor-de-rosa e maravilhosa, com tudo fantástico, não sei o quê. O que é que ela está aqui a fazer?
Pensava que ela estava bem resolvida.
Pensava que ela estava bem resolvida, então, mas não tem, está aqui a aprender. Então, um retiro sobre o imaginador, ou sobre isto, ou sobre aquilo. O que é que ela... Não quero nem saber, não paro nem 2 segundos para pensar nisso. Estou lá por mim, inscrevi-me para mim. E estou lá disponível para trabalhar igual a todas as outras pessoas, faço os exercícios iguais às outras pessoas. Quando era, por exemplo, nos retiros da Cristiane, nós fazíamos muitos exercícios 2 a 2. Enquanto estavas a trabalhar com uma pessoa que estava muito à vontade na parte espiritual, às vezes as pessoas sentiam muitas coisas que eram coisas da minha vida que elas não faziam ideia porque não era público, e elas sentiam, e depois no momento de dar o feedback elas relatavam-me, e eu dizia sim, é verdade. Eu, nessa altura, eu não posso estar ali a pensar que tenho uma capa vestida, que estou a fazer de conta que sou a Fátima Lopes. Eu estou ali porque sou a Fátima, uma pessoa que quer continuar o seu caminho. É só isto, entendes? Então, este caminho e esta pessoa que tu estás a ouvir aqui hoje é fruto disto tudo. Disto tudo, de muitas vezes ir ao tapete, levantar-me, de muitas conquistas, muitas alegrias, muita dor e também muito sofrimento, de tudo, como tu seguramente e como tenho a certeza todas as pessoas que nos estão a ouvir.
É tão bom que tu fales isso, é tão bom que tu tenhas, lá está, e tu falavas há pouco da humildade, e eu chamo-lhe também vulnerabilidade, para humanizares, não é? Porque muitas vezes nós colocamos, ou algumas pessoas colocam uma capa e não mostram isso, ainda que o façam não querem mostrar, porque lá está, existe, e eu acredito que não é que estamos melhor, mas existe muito ainda aquele medo de, não, se eu mostro isto é porque estou a mostrar aqui uma fraqueza minha, não é? Mas eu acredito que cada vez mais nós termos a coragem, é como a verdade, é muito mais fácil mentir do que ser verdadeiro, não é? Porque tu, para seres verdadeiro, tens de ter coragem, tu, para seres direto, tens de ter coragem, tu, para seres assertivo, tens de ter coragem. E então nós temos essa coragem de sermos vulneráveis e de dizermos, não, eu faço isto, não, eu também tenho os meus momentos maus. E isso mostra para quem está do lado de lá, até porque muitas vezes tu, quando tens o líder perfeito, quando tens o mentor perfeito, e quando o aluno erra, ele diz, pois, eu nunca vou ser assim, porque o mentor nunca erra, o líder nunca erra, e eu errei, pronto. Então,
e às vezes nem é preciso ser mentor, sabes? Nós hoje temos muito acesso a tudo, não é? Tu pegas no telefone e temos acesso a tudo. Tu vais às redes, tens acesso a tudo.
Sim, ou alguém que tu vês como exemplo, não é?
Exatamente, era isso que eu ia dizer. E se a pessoa que tu vês como exemplo retrata uma vida perfeita, uma vida onde parece que ela faz sempre tudo bem,
é tudo rosa, né?
Parece que ela escolhe sempre bem, parece que ela nunca erra, parece que. E se tu não estás a conseguir isso na tua vida e não fizeste o tal trabalho que estávamos aqui a falar, de arrumares a tua própria casa e teres consciência das ferramentas que tens para lidar com as adversidades, a probabilidade de estampares de frente é real.
É gigante. Sim, porque um dia, a vida nisso, eu digo sempre, às vezes há pessoas...
Ela acerta contas, tu não tens que fazer nada. É como as pessoas que dizem assim, ai, mas não sei o quê e tal, eu vingava-me isto e aquilo. Eu costumo dar uma gargalhada quando eu disse isso. Eu digo assim, vingar? Mas para quê? Para que é que tu vais estar a consumir? Se a vida, ou o Criador, eu sou crente, portanto eu posso dizer Deus, porque
igual,
eu acredito.
Igual.
Se Deus acerta sempre as contas enquanto cá estamos. Não
sim, sim.
Consumas, não te desgastes, não desperdices a tua energia numa coisa qualquer que não é positiva nem construtiva, porque isso também te vai fazer mal a ti. Deixa. Podes ter que esperar muito tempo por esse acerto de contas, mas tenha paciência necessária, porque algures essas contas vão ser acertadas, não te preocupes. E eu acredito mesmo nisto.
Sim, não é nosso dever, não é?
Não
é
vale
nosso
a pena.
Dever.
Agora, em relação ao que estávamos aqui a falar dos modelos e das referências, é mesmo importante nós, figuras públicas, nos humanizarmos.
Subscrevo
e dizermos
integralmente
as coisas que não correm bem. Cada vez mais isso está a acontecer. Repara, antigamente não se falava de saúde mental e tu sabes disso, Jorge.
Sim.
Com a pandemia começou-se a falar cada vez mais. Já se começava um bocadinho antes da pandemia, mas com a pandemia finalmente...
Sim, foi tipo buf.
Buf, não é? Hoje em dia é normal, até as empresas quase... Bem, não vou dizer quase todas, estou a exagerar e não corresponde à verdade. Mas eu diria que as empresas que são minimamente informadas e interessadas no tema saúde e bem-estar dos seus colaboradores sabem que têm que tratar do tema da saúde mental como prioritário. Ponto.
Certo.
Portanto, isto começa a ser assim uma coisa que toda a gente fala. E se tu tens um problema de saúde mental e tu partilhas isto com as pessoas, tu fazes as pessoas perceberem que é normal, que se lhes está a acontecer, pode acontecer, e nos aconteceu ou está a acontecer a nós, pode acontecer a qualquer pessoa, e isso dá-lhes força e ânimo. Eu tive um princípio de burnout, falo disto montes de vezes, e aliás as pessoas pedem montes de vezes para falar nisto, de tudo o que tu possas imaginar, porque elas sentem que não estão sozinhas. Então, mas espera lá, mas a Fátima, que é uma mulher tão forte, e sou, chegou lá. Então, mas ela que parece que
burnout
correga...
É quando nós fomos fortes para além, não é?
E normalmente acontece à malta entusiasta. Os entusiastas são os mais perigosos. São os mais perigosos, porquê? Gostam muito de muitas coisas. Se tu fosses aquela pessoa que poucas coisas te agradam, não tens assim vontade de fazer grande coisa na vida, vá uma coisita e depois descansar e não estás para isso, dificilmente tu vais ter um burnout. O burnout é excesso de trabalho, mas normalmente há malta muito entusiasta.
Sim.
Porque nós deliramos com tudo o que fazemos. Yeah. E somos perigosos, ok? Pronto. E eu digo isto muitas vezes e as pessoas revêem-se. Portanto, quando eu explico tudo o que eu não fiz bem, e por isso cheguei lá, graças a Deus foi só um princípio de burnout, não foi mesmo um burnout, e depois quando eu explico tudo o que eu fiz para sair de lá, as pessoas percebem que afinal isto pode acontecer a qualquer pessoa. E mais vale isto do que dizer, não, eu mesmo quando faço...
E que afinal elas são normais.
Elas são normais, quer dizer, mais vale isto do que dizer, não, eu no meu caso, mesmo que eu acumule 850 trabalhos, estou sempre ótima, não, eu faço essa gestão toda impecavelmente, tudo maravilhoso, não deixo nenhuma área da minha vida para trás, sempre equilibrados os prazos da balança, para que mentir às pessoas? Para quê? Digam a verdade. As pessoas precisam desta verdade, porque é uma oportunidade elas fazerem diferente, melhor do que tu que não conseguiste fazer diferente, por isso chegaste lá. Mas humildemente estás a dizer, eu não consegui fazer diferente. Eu fiz más escolhas, por isso cheguei ao princípio de burnout.
Tu não precisas de fazer as mesmas
não
coisas.
Não precisas. Se me estás a ouvir, olha, isto, se puderes evita. Já estás a fazer
certo.
Melhor do que eu. Qual é o problema?
Certo.
Perdes poder? Perdes valor?
Pelo contrário,
não é? Humanizas-te.
Pelo contrário. Olha, minha querida, antes de nós fecharmos, queria falar aqui um bocadinho sobre este teu projeto, que não é só um livro, não é?
É uma plataforma já com 7 anos, olha o 7 por acaso.
Olha o 7 por acaso. E tens ali uma frase que eu adoro, que é o atreve-te a abrandar.
Olha, também é boa para ti.
Eu também é boa
eu para acho que tu tens que tu andas sempre a mil, por isso também acho que é boa para ti.
Fala-nos um pouco sobre este teu projeto do Simply Flow, por favor.
Olha, o Simply Flow é uma plataforma digital dedicada à saúde e bem-estar das pessoas e do planeta. Tem 7 anos, como eu dizia. Temos mais ou menos 200 especialistas que escrevem para a plataforma. Uau. É muita gente.
Eu já tive o privilégio de escrever uma ou duas vezes.
Já, sim senhor. E o que é que acontece? É uma plataforma que tem o objetivo de trazer os temas que interessam à generalidade das pessoas numa linguagem clara, simples, que toda a gente possa entender, e onde tu aumentes a tua literacia na área da saúde e onde tenhas mais informação para poderes escolher melhor. Depois é uma escolha, é tua. Okay. Se tu já sabes o que é que podes fazer, por exemplo, na área da prevenção, mas decides que não queres fazer nada disso, queres continuar a não te tratar bem, está tudo bem, é uma escolha. Mas pelo menos que tenhas a informação para fazeres esse caminho. E portanto, o projeto que já tem, eu escrevo muito para este projeto, muito sobre temas como este que estamos aqui a falar e sobre outros que ocorre. Sou uma das especialistas da plataforma e depois tenho uma equipa que trabalha com ela. Entretanto, fizemos também eu fiz o livro, que é da minha autoria, onde eu partilho muito da minha história pessoal. É um livro muito biográfico, onde eu vou às tais gavetinhas e explico às pessoas o que é que esta gavetinha me ensinou, o que é que esta me ensinou, onde é que tu aqui podes ir buscar uma ferramenta, sempre com este objetivo de teres mais saúde e bem-estar. E também temos o podcast. Já existe o podcast Simply Flow com a Rádio Renascença, que é uma parceria, onde os meus especialistas vão falar destes temas. Portanto, há muito onde aprender. Eu aprendo muito com eles, com os especialistas, e acho que podemos todos aprender uns com os outros, como eu aprendo contigo, com os teus livros, com ouvir-te. Nós podemos sempre aprender uns com os outros. Sempre.
Sem dúvida. E olha, este atreve-te a abrandar, de onde é que ele vem?
Da consciência de onde nos leva o contrário disto. Porque eu já estive a funcionar em velocidade sempre em quinta, não é? Quinta eu penso que é... Não,
e
já
a redline.
E a chegar ao redline.
Com sete mudanças.
O que for a velocidade sempre, máxima.
Sempre
sim.
É redline.
Sim, eu já estive aí. E eu sei as consequências disso. E às vezes abrandar exige mesmo, Jorge, atrevimento. Porque tu não te permites. Tu achas que não podes. Tu não podes. Há pessoas que sentem que não podem. Quando eu lhe digo assim, mas organizo o tempo desta e desta maneira, é um dos temas que trabalhamos muito. Organizo desta maneira, faço uma lista de prioridades. O que me está aqui a dizer não é uma prioridade. Pode passar para a lista daquilo que tem prazo longo e tal e tal. E quando tu começas a dizer, mas não posso, Fátima, não posso, eu não posso, eu não... Não podes nada. E às vezes eu digo assim, bom, então mas e agora se de repente fosse ali passar a estrada e fosse atingida por um carro e tivesse que ficar em casa
podia.
4 meses? Podia ou não? O mundo parava? Não. A vida das pessoas parava? Não. Reformulava-se e reinventava-se. A própria dinâmica familiar, as pessoas da família, os filhos, o marido, o que for, a esposa, as pessoas deixavam de existir? Não. Reorganizavam-se de outra maneira, estabeleciam prioridades de outra maneira e, portanto, o mundo não parava, ele só se transformava. Então, por mais que goste de tudo o que faz, pode viver isso em equilíbrio, abrandando, não atropelando-se. As pessoas hoje atropelam-se.
A elas próprias.
A elas próprias, porque têm tanta ânsia de comer os tais capítulos de que eu falava, porque repara, o que as pessoas querem é... Isto não é consciente, estamos aqui os dois a
sim,
falar.
Sim, sim,
estás
sim,
no teu percurso e o que tu exiges à vida é, se possível, ok, está bem, não vou ultrapassar capítulos. Opa, mas não quero levar 4 anos entre cada capítulo, que isto é muito tempo. Não dá para fazer em anime cada capítulo para andar mais depressa. E eu pergunto, para andares mais depressa, para chegares onde?
Nós hoje vemos num mundo muito... E acho que as redes sociais, tudo aquilo que foi criado, os e-mails, os WhatsApps da vida...
Tudo acelera a tua vida.
Tudo o que foi criado para nos... simplificar, conectar, dar mais produtividade, é aquilo tudo que está a fazer o oposto. Tira-te produtividade, desconecta-te e complica-te.
Repara, tem muitas coisas boas a tecnologia.
Claro!
Imagina,
o facto
Jorge,
de estarmos aqui,
olha, e o que
é
seria
prova
a
disso,
nossa, né, vida o que seria a nossa vida durante a pandemia se não tivéssemos tido
sem
a
dúvida.
Tecnologia,
sem
se não pudéssemos
dúvida.
Ter o teletrabalho, sei lá, tantas sem coisas, dúvida. A tecnologia é muito nossa amiga.
Só que tu tens que domar a tecnologia e não te deixares domar pela
tu
tecnologia.
Tu tens que impor limites. E os limites.
Como
não
diz
é a tecnologia.
O nosso amigo Gilmário, né? Tem que haver limites.
Tem que haver limites. E não é a tecnologia que te vai dizer os limites. És tu que tens que dizer os limites. És tu que tens que estabelecer regras para ti próprio. Do género, se tu entras em casa e são 7 da noite e tiveste o teu dia todo fora e sabes que os teus filhos vão para a cama às 9, essas 2 horas são mesmo para ti e para eles. Põe lá o telemóvelzinho no silêncio, se possível, à entrada de casa e não lhe pegues. Mas respeita isso, porque estás a respeitar o teu tempo e o tempo deles. Então essas regras, não há ninguém que venha de fora estabelecê-las. Tens que ser tu. Se não estabeleces nenhuma, não abrandas. Em momento nenhum. A vida pessoal mistura-se com a profissional, está tudo misturado, tudo uma salganhada. E quando um dia acordas, não sabes o que é o tempo de nada. Nem sabes qual é o momento de qualidade de nada. E misturas o teu trabalho com a tua mulher, com o companheiro, com os filhos, com não sei o quê. E depois tu olhas à tua volta e até as pessoas que tu mais amas são só estranhos.
E aí, já não sentes, não é?
Já não sentes.
Estás e tão aí, desligado, estás tão desconectado
e aí,
que já não sentes.
Resgatar isso dá mais trabalho do que daria ter estabelecido fronteiras. Posso-se assegurar.
Uau! Olha, acho que vamos ter que nos encontrar de novo. Porque havia aqui muita coisa para a gente falar ainda. Mas olha, minha querida, uma última... Eu vou querer que sejas tu. Normalmente eu faço uma última mensagem, mas esta vez gostava que fosses tu. O que é que, com uma última mensagem, de forma aqui a envelopar, digamos assim, esta nossa partilha, esta nossa conversa, que eu amei e aprendi, tive aqui vários insights contigo, revi-me aqui em várias coisas, subi aqui alguns degraus. Que mensagem é que nos deixarias aqui?
Olha, vou pegar na mensagem do livro porque consigo com ela dizer tudo o que eu quero. Atrevam-se a abrandar, primeiro. Porque se não abrandarem, não conseguem fazer a auscultação interior. E se tu não fazes a auscultação interior, tu não percebes o que é que estás a sentir, tu não percebes o que é que estás a viver, tu não percebes o que tu queres. E se tu não percebes nada disso, a tua vida é um barco à deriva. É isto.
Uau! Obrigado. Obrigado, minha querida.
Obrigada eu, Jorge, pelo convite e pela maravilhosa conversa.
Foi um gosto enorme. Bem, malta, eu acho que este podcast é daqueles que tu vais querer ouvir mais do que uma vez. Tenho essa suspeita. E vais voltar.
Se convidar?
Claro que sim, convite feito. Convite feito. Malta, foi aqui... Uma horinha, quase uma horinha, mas acho que extremamente intensa. Recomendo vivamente a que vejas, revejas, escutes. Estão aqui mensagens poderosíssimas de alguém que já as viveu, que não leu, que não foi a um evento e que trouxe, como hoje é muito fácil, irmos a um ChatGPT, a um Google e trazemos dali algo e depois apenas somos um megafone. Não alguém que viveu e que tem essa humildade e essa coragem de partilhar essas vivências connosco. Portanto, se calhar é daquele podcast que tu vais querer ouvir de novo, com um caderno de notas, com uma cantinha, uma para escreveres e outra para sublinhares. Portanto, faz essa viagem, vais ver que não te arrependes. E nós encontramos-nos no próximo podcast, que provavelmente também vai ser mais uma viagem. Até já!